birthday, though.
Action.
Second Life. Há um momento na vida em que é preciso começar de novo.
One. I'd like to be reborn and live again, but backwards.
Don't be scared.
No, no, I'm not.
Você acredita na vida depois da morte?
Procura alguma coisa sem distrair.
Quando é que tu ganhas juízo e deixas esta pergunta?
O passado está escrito, mas será que podemos mudar o nosso futuro?
Sinto que não falamos suficientemente de cinema português. Também não há assim tantas produções, nem tanto entusiasmo pelo aquilo que vai saindo, que nos meta aqui a falar incessantemente sobre as glórias da cinefilia portuguesa. Mas hoje falamos de um filme de 2009, de uma experiência, como assim são tantos filmes portugueses que se atiram para áreas mais experimentais, à procura de um buraquinho que os faça sair e ser notados. Hoje vamos falar de Second Life, um filme de 2009, realizado por Alexandre Valente e Miguel Gaudêncio, que são jovens que não nos trouxeram praticamente mais nada, que usou aqui alguma projeção pública por ter interpretações de Lúcia Muniz, de Pedro Lima, Cláudia Vieira, Nicolau Brainer, Sofia Grilo, Pepe Rapazota, Luís Filipe Borges, não é? O nosso inspetor de serviço neste filme, José Carlos Malato, José Wallenstein, Ana Padrão, Ricardo Pereira, enfim, um manancial de atores na tentativa de projetar uma produção portuguesa, eu diria que a 17ª tentativa só nesse ano de projetar Portugal para alguns para o estrangeiro. Se hoje o planeta fosse atingido por um cataclismo que acabasse de vez com a nossa existência, eu diria apenas que vinha atrasado alguns dias. É que ao sofrimento atroz do Armageddon teríamos ainda que adicionar a agonia eterna de ter que ver e ter que escrever e falar sobre o filme Second Life. Há pessoas que conseguem reprimir memórias de um tio gorduroso que brincava ao esconde o chouriço, mas nem com a psicanálise da máxima densidade, nem com os antidepressivos para cavalos, as memórias de Second Life se tornam inertes. É verdade que eu poderia não falar dele, é verdade que eu poderia não me irritar com este filme, mas por vezes temos que fazer sair cá para fora algum fel para que não fique cá dentro a poluir-nos o sistema. Não há um dia em que eu não acorde molhado em suor com pesadelos do Nicolau Brainer a falar inglês ou um malato a representar como à vontade de um vampiro numa praia de Copacabana. Aliás, já não se viam cenas de sexo com tanto mau gosto desde que Cicciolina obrou no peito do seu parceiro no clássico Chocolate e Banana de 1986. O cinema português mainstream procura assim desesperadamente um rumo, hoje ou em 2009, quando este filme saiu. Quer fazer lucro, quer atrair espectadores, quer criar uma nova indústria nacional, uma Tugawood com direito, quiçá, a uma entrega de prémios. É certo que já existem os prémios de FIA, os Globos de Ouro da SIC, mas não é aquela coisa que apareça no estrangeiro, como aparecem, por exemplo, os César franceses, ou os Goias, ou sei lá, os prémios mais importantes. Mas o problema é que não aprende, o cinema português não aprende com os seus erros grotescos. Tivemos alguns mais bafientos êxitos do cinema nacional a sair neste ano 2009, à volta disto, como foi Amália, O Contrato, que é um filme que não é cómico e dá muito para rir, A Arte de Roubar, em que as pessoas tentavam falar inglês com a ideia de que iam ser famosas no estrangeiro e o filme ia ter sucesso e foi apenas um embaraço. Atestam estas produções um vazio imenso de aptidão, de talento, de capacidade técnica de fazer o filme. Portugal tem capacidade de fazer cinema, mas não seguindo a via da imitação daquilo que se faz no estrangeiro. Portugal não tem de jeito para exploitation. Eles tentam fazer um filme como o Tarantino, mas querem se posicionar no mesmo lugar do Tarantino. Tentam fazer um filme como Spielberg, como Scorsese, e em vez de fazerem uma homenagem, barra paródia, barra exploração, querem logo à cabeça serem como estes artistas. É pena, porque não o são, e logo aí partem muito atrás. Mas nesta demanda pelo sucesso sem honra, os produtores metem-se pelos caminhos obscuros da batota. O caminho obscuro número 1 é o sexo. Pegam-se numas mamalhudas que aparecem ocasionalmente nestas revistas mais quentes ou neste momento no Instagram e nas plataformas mais populares de rabo e mamas e metem-nos a abanar o rabo, a mostrar as mamas e em cenas de sexo a imitar a volúpia americana, mas sempre a resultar numa badalhoquice amadora mal filmada. Depois são as celebridades sem jeito absolutamente nenhum para representar. Neste caso temos um figo, o jogador de futebol, a fazer uma figura de urso numa altura em que a sua vida precisava tanto disto como de um furúnculo nos intestinos. A Fátima Lopes, aquela Fátima Lopes da SIC, a tentar destoar do seu registro maternal, mas a criar um dos momentos mais deprimentes da sua carreira. José Carlos Malato, ele próprio, aparece como José Carlos Malato as himself no filme, a ser um horror indescritível e este filme ter sido um fracasso e ninguém ouvir falar dele, foi a melhor coisa que aconteceu a todas estas pessoas envolvidas. O realizador tentou então criar uma obra lynchiana, imitar David Lynch, como falei há bocado, mais independente, naquele estilo, será que é real? Será que não é real? Será imaginação? Será parcialmente real? A esta estrutura independente e cheia de boas intenções, foi depois colada pelos produtores todos os fatores que mencionei anteriormente, fazendo o filme parecer uma árvore de Natal, de piruzice e de imbecilidade. Como se toda a responsabilidade do sucesso fosse colocado nos ombros dos canais de TV, nos Fama Shows e nos Big Brothers e nesses programas de saloios que atualmente ocupam 90% das grelhas dos nossos canais generalistas. E são depois estes canais de saloios que ocorrem às salas para ver as mamas e o sexo, para depois poderem imaginar que estão com a Liliana Santos quando estão a comer a sua namorada no banco de trás de um Fiat Punto comercial. Já para não falar dos diálogos em inglês, mais uma vez tenta-se usar este subterfúgio parolo, não é? Um subterfúgio terceiro-mundista para que lá fora nos vejam melhor e queiram, sei lá, achar que este filme é espetacular só porque é falado em inglês, não sei. A questão nem está no ridículo a que estas pessoas portuguesas fazem ao falarem inglês sem razão aparente. Nem sequer falo deste inglês que os putos agora falam, que misturam tudo um bocado como aquela linguagem dos javecs, Jean-Luc vem e si, se não apanhas no focinho, caralho. Hoje em dia os putos falam também assim, falam metade inglês, metade em português, talvez para demonstrarem que são sabidões no inglês, mas dá sempre aquele ar de parolo pós-moderno. A questão é esta subliminar prostituição a outros mercados, como se pelo facto de ser inglês se torna mais fácil a internacionalização. Pelos 684.417 casos de insucesso que tivemos, já deveria estar na altura de se perceber que não. Aliás, pelo contrário, com estes sotaques foleiros e estas expressões sacadas dos filmes americanos, toda a gente se vai a rir às gargalhadas de tão ridículo. Almodóvar fez filmes em inglês para ser aceite internacionalmente? Não. E o Costurica? Ou Fernando Meirelles? Fizeram, mas não quando estavam nos seus países de origem. Jean-Pierre Jeunet, a mesma coisa, foi fazer aquele Alien 4, que nem é assim tão mau, convenhamos, e veio de lá novamente para parrelar Franciu nas suas produções francesas. E depois existe também uma colagem, um bocado parola, ao nome de Second Life, que na altura era uma comunidade super famosa na internet, uma comunidade 3D, tipo Sims, em que as pessoas entravam e interagiam, e foi uma tentativa de colagem a isto. É um produto híbrido em que, por inaptidão, são plagiados os bocados piores de outras obras e mesmo esses são destruídos para além do limite do admissível. Pior que isto é que, se forem ao site do filme, aparece uma secção de comentários em que um exército de barrascões com problemas em acabar a quarta classe tecem maravilhas a este filme. Alguns dos comentários vêm de pessoas que nem sequer viram o filme. Eu acho que são todos falsos, mas isto terá sido uma obra de alguém que, numa noite de insónias, que se pôs a escrever aquilo tudo, talvez se calhar o Figo ou o Malato praticar os seus atos de escrita. Então faço aqui um apelo à comunidade de realizadores e produtores de Portugal, a todos os zero pessoas deste grupo que me estão a ouvir, por favor, poupem o vosso martirizado povo. Vocês sabem que temos uma secreta esperança que os filmes portugueses sejam bons, que sejam um sucesso no exterior. Também queremos ir para a rua festejar o Oscar. Mas, por favor, honrem o vosso público e apliquem-se. façam filmes com o coração, não mentam sexo gratuitos, nem metam celebridades sem jeito que não sabem representar. Por favor, façam um guião, façam um projeto, algo com princípio, meio e fim, algo que seja dado como original pelos vossos pares, pelos pares dos vossos pares. Eu tenho internet, felizmente, onde posso ver toda a pornografia que consigo encontrar e faço por isso. Não preciso ir ao cinema ver as gajas dos Morangos com Açúcar a simular sexo de maneira fuleira. Pedro Lima era um excelente ator e é uma pessoa que deixa saudades, mas já há aqui uma coisa na sua carreira que me incomoda bastante, que foi ter visto dois ou três filmes seguidos com ele a falar inglês. Ora, toda a sua arte, toda a sua nobreza, toda a sua presença daquele macho man se diluía em nada cada vez que ele abria a boca para falar inglês. Por favor, realizadores, não obriguem os nossos talentosos atores a passarem por este tipo de agonias. Pedro Lima, que já faleceu há 4 anos, como o tempo passa, grandes saudades que deixou, aquela presença marcante, desde que, claro, falasse português.
O filme que você estava à espera. Second Life. Nos cinemas a 29 de janeiro.
We are only entitled to one life. Why not two?